UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Três horas, 37 minutos, eu sou Marco Túlio Baima e apresento o Expresso 104,5 de hoje. Então agora é a hora da entrevista aqui no Expresso. Em 1979, o jornal Estado de Minas publicou uma série de reportagens intitulada Nos Porões da Loucura, relatando o que ocorria no Hospital Psiquiátrico Colônia de Barbacena. Os maus tratos aos internos foram divulgados nas fotografias de Jane Faria e nos textos de Irã Firmino, que mais tarde foram reunidos num livro. Em 2016, a obra foi adaptada para o texto pelo diretor Luiz Paixão e entra em cartaz hoje para sua temporada de estreia no Sesc Palladium. Vamos conversar agora com o autor do livro Nos Porões da Loucura, da série de reportagens que o originaram, Irã Firmino. Boa tarde, Irã.
Boa tarde aos ouvintes.
Bem-vindo aqui à Rádio UFMG Educativa.
Ok.
Irã, então vamos começar a entrevista. Para escrever as reportagens, o senhor esteve entre os primeiros jornalistas que tiveram acesso ao Hospital Psiquiátrico de Barbacena. Como foi essa experiência e o que você viu lá em Barbacena?
A experiência foi o seguinte, quando eu consegui entrar lá dentro do hospício, né, eu com o repórter na época, com a prancheta na mão, com caneta na mão, eu fiquei como um técnico, né? Eu tinha que anotar o máximo das coisas que eu estava vendo, que eu estava sentindo. Então eu fui um profissional técnico anotando as coisas, até os sentimentos que eu estava tendo, eu fui anotando, né, para aproveitar a oportunidade, que eu fui praticamente o primeiro a entrar lá em Barbacena, né? Então eu fiquei muito preocupado em anotar e ver as coisas, os horrores que eu vi lá. Eu só fui cair em si depois quando eu saí de lá, né? Quando eu vi aquilo depois na forma das reportagens, quando elas saíram com as fotos, e quando a imprensa entrou, depois que a gente entrou, houve uma abertura, todos os veículos entraram lá. Que aí eu, distanciado do fato, que eu vi um horror, né? Um lugar que tinha morrido mais de 60 mil pessoas, cada parte que eu vinha lá tinha 300 internos. Para um atendente, mas um atendente para cada 300, né? E eu vi aquilo ali, que morria uma média de 16 pessoas por dia, né? Foram mais de 60 mil pessoas, e que 75% delas, tinha um livro lá com registro, nós tivemos acesso também, 75% dessas pessoas que morreram lá não tinham problema nenhum mental, não tinham distúrbio, era mendigo, epilético, filha que engravidou, e a família com vergonha mandou internar lá, era negro, alcoólatra, pessoas apanhadas sem documento, ou seja, a escória da sociedade era jogada lá para ninguém saber. Então eu só vi o horror mesmo quando eu voltei assim como leitor, não como repórter, mas como observador daquilo que eu testemunhei, né? Realmente, uma desumanidade.
Perfeito. Como era a luta antimanicomial antes dos trabalhos de denúncia alcançarem grande público, pegando o exemplo aí das suas reportagens e o filme Em Nome da Razão? E em que essas obras contribuíram para o crescimento da causa?
Elas se somaram, sabe? Parece que já estava, era uma revolta muito grande, né, do meio psiquiátrico, nos hospitais públicos. Os profissionais, desde o atendente até o diretor dos hospitais, eles sabiam da crueldade que eles praticavam, mas na época, né? Na época havia muita ignorância, né? Todo mundo falava que era o choque elétrico que resolveria, lobotomia, quer dizer, tinha uma cultura, né, escondida ali que não era questionada pela sociedade. Então eles estavam acostumados, quer dizer, com a banalidade da maldade, né? Quando tiveram as reportagens, não foram só as minhas, aí teve o Nome da Razão, né, trabalho fotográfico, e o resto, vários colegas nossos entraram na luta. Então, os trabalhadores de saúde mental, essas pessoas tomavam conta desses loucos, eles viram, como eu também vi quando eu estava fora do hospício, a crueldade realmente que acontecia ali. Então, houve, primeiro, uma revolta, todo mundo se revoltou contra as reportagens, achando um absurdo aquilo ter sido mostrado para a sociedade, mas, na sequência, eles gostaram que aquilo tivesse sido denunciado, porque, na verdade, as reportagens deram voz às pessoas que faziam aquelas atrocidades com os doentes. Sim. Então, houve uma revolta, foi a chamada Revolta Psiquiátrica Mineira. Houve uma revolta generalizada com esse tipo de atitude, e a partir daí houve a abertura e houve o início do fim dos manicômios, né? Que, graças a Deus, 35 anos depois, hoje 99% não existe mais, né? Daquele jeito.
É uma situação completamente desumana, né?
É.
Então, qual a importância da memória nessa militância, considerando que é uma luta que continua até hoje?
O preço da liberdade, dizem aí, é a eterna vigilância, né? Eu não acredito que nos tempos de hoje seja capaz de voltar ao que era antes, né? Que era campo de concentração nazista, né? As pessoas jogadas ali até a morte, né? Por isso que o título é Nos Porões da Loucura, agora Nos Porões da Ditadura, né? Eu não acredito que haja isso, não, mas como a história é muito retrógrada e todos os movimentos libertadores, na sequência deles, eles acabam repetindo os mesmos erros, né? Todo mundo que é revolucionário derruba a ditadura e impõe a dele, né? Então, existe sempre esse perigo, né? Porque acabou a indústria de cadáveres, né? Acabou a indústria de ossos, ia para a faculdade, houve muita perda, né? Então, remédios, né? Era dado, né? Choque elétrico, na época, dava tanto choque elétrico, gastava tanta eletricidade para dar choque em doente na Barbacena, que às vezes a luz da cidade acabava por causa disso.
Nossa.
Olha que coisa louca, né?
Sim.
Então, tem que ter sempre o pé atrás mesmo, que a indústria farmacêutica que quer vender, né? Jogar uma pessoa numa série igual um animal, não ter cuidado nenhum com ela, não pagar terapia ocupacional, não dar o tratamento adequado, isso tudo não está acontecendo mais. Então, existe o perigo de voltar, sabe? Mas como era daquele jeito, não tem mais jeito, né? Barbacena hoje, sobraram 144 doentes mentais. Pessoas que ninguém sabe quem que é, completamente deformadas, completamente, né, estragadas pela maldade, então, que estão lá hoje morando em casas terapêuticas. O hospício, não existe mais o hospício de Barbacena, né? E no Raul Soares, em Belo Horizonte, onde vão todos os doentes, né, mas geralmente do meio rural, hoje o tempo de permanência é de 16 dias. E os demais pacientes são tratados de maneira ambulatorial, também vivem em casas terapêuticas, e o próprio Estado busca e traz de carro esses doentes para receberem um tratamento adequado ambulatorial, né?
É completamente diferente, né? Antes eles ficavam a vida inteira numa situação completamente desumana, comparada com a situação que nós temos atualmente. Bom, agora são 3 horas e 45 minutos. Você está ouvindo o Expresso 104,5. Eu, Marco Túlio Baima, estou batendo um papo com o autor do livro Nos Porões da Loucura, Irã Firmino. E ele conversa com a gente sobre o livro e a peça homônima que estreia hoje. Irã, há muitas peças baseadas em obras literárias, mas Nos Porões da Loucura foi originalmente uma série de reportagens publicada em 1979 no jornal Estado de Minas. Como o senhor percebe essa transição do jornalismo para a dramaturgia?
A questão da dramaturgia é que ela torna essa memória viva, né? É viva. Né? Hoje, por exemplo, quem for assistir a peça lá, é como se estivesse dentro de Barbacena. Assim. Os atores ficaram 4 meses estudando, né, os doentes mentais, vendo os personagens das reportagens, dos filmes que foram feitos também. Tem a Daniela Arbex, uma colega nossa jornalista, que escreveu um filme sobre Barbacena, um livro sobre Barbacena intitulado O Holocausto Brasileiro. Então, quem for lá ver a peça, vê isso ao vivo, é capaz de... você tem a impressão que é de verdade o que está acontecendo ali, que aquelas pessoas são loucas mesmo, e os transtornos que elas vão vivenciar no palco ali é a pura realidade do que acontecia. Então, eu acho que a importância do teatro é que o teatro é um meio de comunicação verdadeiro, né? Quer dizer, é nu, né? Você vai estar nu. Tem muitas pessoas que estão dizendo que não vão ver a peça, porque não vão ter coragem de assistir aquilo, precisa ter muito estômago, né?
Sim.
Mas o propósito do diretor Luiz Paixão é exatamente mostrar a crueldade como ela foi mesmo, para que definitivamente isso não volte a acontecer, né?
É importante.
Eu acho que a importância do teatro, ele torna eterno uma situação que na imprensa escrita, que foi o meu caso, né, no livro, fica aquilo ali mais difícil das pessoas terem acesso, né, e ser tocadas, né, pelo coração, né?
Bom, como o senhor acha que a recepção do público à peça vai se diferenciar da recepção às publicações de 79? Falando como autor do livro e como quem já assistiu à peça, né? Que experiência o espectador terá com Nos Porões da Loucura?
Eu estou com expectativa do que vai acontecer, porque quando eu fiz o livro, na época, né, para eu conseguir que o jornal deixasse publicar as reportagens e que não tivesse censura, o que, que eu fiz? Eu fui primeiro em Barbacena, né, na realidade.
Sim.
Eu fui no pior lugar, né, que é o final do itinerário da loucura, né. Mas eu tive a habilidade, né, a expertise de começar pelo mais fraquinho. Comecei pelo Hospital Galvão Veloso, em Belo Horizonte, depois que eu fui no Rossoato. Então eu fui como se fosse uma novela, eu fui aumentando a dose.
Entendi.
Então as pessoas foram lendo, não sabia o que tinha no dia seguinte, mas eu fui aumentando, e até chegar mesmo no Barbacena. Aí não, e na época vendeu muito jornal por causa disso, então não teve como parar.
Sim.
E eu tive também a graça de ter uma inspiração, de em vez de eu dar a minha opinião, em vez de eu falar do meu sentimento, o que, que eu fiz? Eu apenas descrevi o que eu vi.
Sim.
De modo que o leitor, visto através da minha fala, através das fotos da Jane Fadinha, que foi minha colega, visto o que eu vi. Então, eu tive como fazer isso agora diante de um espetáculo desse, nu e cru. Né? Aí, essa é outra linguagem, eu também estou com expectativa, não sei se ou vai estourar, ou vai ficar um espetáculo maldito, maldito ou bendito, eu não sei. Agora, que está forte, está impactante, e acho que é uma realidade que a gente deve ver, inclusive, né, para a gente ver que quantas pessoas, né, vivem uma dor desse tamanho, a gente reclama tanto, eu, por exemplo, quando eu tive que sair de Barbacena, né, eu como todo ser humano, eu tenho muitos problemas de depressão, de baixa estima, de tudo. Eu saí envergonhado de eu ter esse tipo de problema, né? Quem sofre mesmo é as pessoas que são jogadas no lugar lá, igual bicho, daquele jeito, até morrer, né?
Sim.
Quer dizer, então eu acho que é uma expectativa, foi a aposta do diretor mostrar a coisa. Eu também estou na expectativa de o que, que vai acontecer.
É, Irã, a relação entre arte e loucura vai ser debatida na programação especial de terça-feira. É, conta um pouco pra gente sobre essa discussão e a relação dela com a luta antimanicomial.
É, o que vai reunir exatamente as pessoas, né? Como é o Elvis Raton do filme Em Nome da Razão, essas pessoas vão fazer um debate para ver como realmente que a arte pode não apenas perenizar isso, essa denúncia, como multiplicá-la, né? Então, o filme do Elvis, né, que já ganhou vários prêmios, né, está sendo todo remasterizado através da HBO, quer dizer, feito lá com a versão lá na Alemanha, quer dizer, ele vai ter uma coisa agora na internet, uma coisa mundial, né? O livro da Daniela também, né? O teatro agora também, né? O teatro vai ser passado em Belo Horizonte, essa peça vai ser passada dentro do Raul Soares, vai também passar dentro lá do ex-hospício Barbacena. Então eu acho que quando a arte, né? A arte é uma maneira de tocar as pessoas, né? E nós vivemos num mundo tão frio hoje, né, que às vezes só a denúncia, as pessoas já estão tão acostumadas com a denúncia, que ela é a tal da banalidade do mal, né? As pessoas já não se chocam mais com as coisas, né? Com as coisas terríveis. Agora a arte, né, ela tem o poder de tocar as pessoas, né? Tem um filme passando aqui em Belo Horizonte, né, nesse cinema de arte, que chama Anise, a história de uma psiquiatra carioca, que chama O Coração da Loucura. É um negócio assim, impressionante a beleza do filme. Mostra tudo que eu mostrei, né? Uma mulher que se revoltou também contra a falta de terapia ocupacional nos hospícios do Rio de Janeiro em 1944. E o filme é belíssimo, né? Vai tocar o coração das pessoas.
Sim.
Então isso que eu acho que é o papel da arte, é mexer com o coração. Porque só com a mente a gente racionaliza muito, né? Olha o nome do filme do Raton, Em Nome da Razão. Quer dizer, Em Nome da Razão poderia e pode ser feito toda aquela crueldade que aconteceu. Mas em nome do coração, será que nós, as pessoas fariam isso e nós permitiríamos?
É.
Eu acho que não, né? Acho que a última esperança que resta na gente, pra gente não enlouquecer também, é o coração, né? É o sentimento.
Sim. É, Nos Porões da Loucura está fora de circulação há algum tempo e será relançado na terça. Onde podemos adquirir o livro?
É, o livro vai estar todos os dias na entrada lá do teatro, todos os 4 dias, e também vai ter na terça-feira, às 5 horas da tarde, vai ter um relançamento oficial lá do livro, né? Terceira edição.
Sim. Bom, muito obrigado pela entrevista, Irã. É, gostaria de falar mais, dar algum recado aí para o ouvinte da Rádio FMG Educativa.
Eu acho que é uma coisa importante, sabe, a gente valorizar também a profissão da gente, né?
Sim.
Jornalista que no mundo descrente, né? Eu mesmo teria, eu, né? Claro que na época, né, eu era um jovem jornalista, eu jamais podia pensar que fosse causar o que aconteceu. Ou seja, a gente tem o poder mesmo, né? O rádio, a televisão, a imprensa, por isso que nós somos chamados quarto poder, né? Nós podemos sim, através da informação, fazer uma revolução no mundo, né? Sim. Porque depois você fica sabendo de uma coisa, você tem uma informação a respeito de algo, você não consegue viver, você não consegue apagar isso da sua mente, né? Então eu acho que a imprensa, se a imprensa saísse um pouco em cima do muro, eu acho muito bonito, né, a imprensa falar assim, eu não dou palpite, né? Eu não tomo partido. É, eu mostro um lado e mostro outro, e o leitor, o ouvinte resolve. Eu acho que não, questões como ecologia, como essas outras causas sociais, a imprensa tem que estar do lado, tem que tomar partido, sim. Então, foi o que aconteceu. A imprensa, a cobertura da imprensa, não só registrou as denúncias na época, não. A imprensa entrou e tomou partido. Eu acho que isso que dignifica a nossa profissão. A gente é capaz, sim, de mover o mundo. Ser aquela ferramenta, o Arquimedes sempre falava, que é capaz de mudar a informação.
Sim. Bom, muito obrigado pela entrevista aqui na Rádio UFMG Educativa e até a próxima.
Eu que agradeço, então. Muito
tchau.
Obrigado a vocês também.
Tchau. Conversamos com o autor do livro Nos Porões da Loucura, Irã Firmino. E a peça de mesmo nome entra em cartaz hoje. Nos Porões da Loucura está em cartaz neste fim de semana e na terça que vem pelo FIT, Festival Internacional de Teatro de Belo Horizonte, no Sesc Palladium. Na terça-feira, dia 24, a partir das 5h30 da tarde, haverá também exibição do filme Em Nome da Razão e debate sobre o tema Arte e Loucura antes da peça. Os ingressos podem ser retirados gratuitamente na bilheteria do teatro meia hora antes da sessão. As apresentações têm início às 8 da noite e a classificação indicativa é de 16 anos. O endereço do Sesc Palladium é Rua Rio de Janeiro. De novo, o endereço do Sesc Palladium é Rua Rio de Janeiro, número 1046, no centro de BH. E mais informações são encontradas no site www.fitbh.com.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.